Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Estamos de volta no programa Movimento a Psicanálise em Entrevista para continuar essa conversa aqui com a Lígia Durski, que está contando um pouco do percurso dela de formação de psicanálise e falando um pouquinho de como que se deu essa aproximação em relação aos temas de gênero, né? Então, você contava pra gente ali do seu percurso teórico, como é que se deu esse encontro com outros autores, né? Como as questões de gênero têm uma relação direta com a tua percurso pessoal de análise, com as questões que te atravessaram, né? Então, vamos voltar agora essa conversa. Você contava então pra gente, lá no finalzinho do último bloco, algo de que o corpo se tornou um tema a partir da sua experiência no hospital e que você estava aí tentando entender quais eram os melhores caminhos para pensar a psicanálise e isso acabou resultando na tua escolha para uma orientação de mestrado. Queria que você contasse um pouquinho em que resultou, né, esse seu trabalho, como é que caminhou aí essa tua pesquisa que traz a temática do corpo.
Sim. No bloco anterior, então, eu parei ali no momento do mestrado, foi 2009. Isso, eu entrei no programa de mestrado da Federal aqui do Paraná em 2009. E uma das coisas que marcam esse percurso no sentido que eu estava falando do bloco anterior era uma entrada de outros autores. E, especificamente, nesse caso, eu começo a me aproximar de um autor específico dentro da psicanálise, que se chama Winnicott. Então, dentro do processo de mestrado, eu me aprofundo nessa obra também, né? Eu faço articulação com Freud e com Winnicott nessa pesquisa sobre o corpo. E começo a enveredar por uma questão que depois vai ser disparada no doutorado, que é a emergência de processos criativos na clínica.
A emergência de processos criativos na clínica. Quer dizer, um tema que quem trabalha com psicanálise dificilmente se furta, né, de se deparar com essa questão, né? O que se cria? Sim. Na clínica. Ah, me conta mais.
Então, daí eu encerro, né, o mestrado em março, se não me engano, de 2011, né? E fico um tempo. Nessa época, no intervalo entre o mestrado e o doutorado, eu fico, além da clínica, eu tenho um trabalho específico no Colégio SESI. Hoje, se eu não estou enganada, não existe mais a aula de psicologia que existia no.
No SESI? No, mas para que SESI? Tipo idade, qual era a idade, qual era?
Era ensino médio. De 15 a 18. 14, 15 a 18.
Assim. Psicologia no ensino médio. Uh-huh. Né? Na minha geração nem se falava disso, né?
Sim. Eu tenho esse trabalho e a clínica e a vontade de tocar a carreira acadêmica, né? Fico um tempo maturando e nesse meio tempo, é 2011 a 2013, se eu não estou enganada, eu encontro outro autor, eu considero na minha história um encontro muito potente com um autor, o nome dele é Ferenczi. O primeiro livro que eu leio dele é Diário Clínico.
Você começa a leitura, então, do Ferenczi pela leitura do Diário Clínico.
Sim.
Do Ferenczi, né? O Ferenczi, um psicanalista húngaro.
Exato. Que é um início curioso e um tanto raro, porque o Diário Clínico não está mais sendo publicado. Então, é difícil o acesso a esse material. E é um material muito íntimo da clínica desse psicanalista, né? Um psicanalista contemporâneo a Freud. E é um psicanalista um tanto controverso, ele se arrisca na clínica a vários questionamentos, né? E no Diário Clínico a gente tem um acesso singular e muito denso sobre os pensamentos, as produções dele sobre o manejo clínico.
Fica inclusive aí já a dica de leitura, o Diário Clínico, que é uma leitura sensacional, um relato corajoso, né?
Muito.
Do Sandor Ferenczi.
Sim.
Vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda, né? Em São Paulo, então, no dia 7 e 8 de junho, haverá o primeiro encontro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi.
Sim.
Né? Que é um autor que vem crescendo, então ainda estão organizando a programação, uma coisa está começando a crescer, né? Depois a gente conversa, eu te conto direitinho.
Sim.
Os detalhes, mas vocês vão poder encontrar os detalhes aí na internet. Então você teve um encontro que foi um encontro especial.
Exatamente.
Com o Ferenczi.
Sim. Esse é outro marcador, né, de percurso teórico na minha história. E Ferenczi, ele se arrisca, eu às vezes costumo colocar ele como um certo kamikaze dentro da psicanálise, né? Ele é um psicanalista que se arrisca a coisas que são difíceis de sustentar, tem uma ideia legal e curiosa, e que a reflexão dele traz dentro da clínica, que é a análise mútua. Ele faz ele arrisca com o paciente a troca de lugares.
Olha só.
E nisso ele pensa horizontalidade e hierarquias, né?
Uhum.
No sentido dele ser kamikaze, eu acho perigoso, mas a potência que traz de reflexão clínica está ali, né? Então, a gente não precisa necessariamente fazer uma análise mútua para pensar aquilo que ele conseguiu produzir de reflexão.
Quer dizer, o que você está dizendo é que o Ferenczi traz um questionamento da formatação clássica do campo psicanalítico, das hierarquias que estão postas ali, propõe um questionamento disso a partir da ideia de análise mútua.
Exato, porque tem uma possibilidade de você pensar a relação analista-analisante em lugares hierárquicos. É fácil acontecer, na posição do analista, pacientes que, frente a essa posição, se submetem, se subjugam. Inclusive, foi muito do que aconteceu comigo.
Sim, eu pensava exatamente nisso.
Na primeira experiência de análise. Foi escutar e levar em consideração esse analista sem questioná-lo.
Sim.
Como se fosse um lugar de verdade do que era colocado na cena. E Ferenczi mexe exatamente com, entre outras coisas, mas com essa dimensão hierárquica e lugar de verdade, lugar de saber, dentro da relação analista-analisante.
Então, você vai tocando num ponto que é fundamental, né? Que é a relação do psicanalista e do analisante com a verdade, com o saber. Quer dizer, você foi ali no X das questões.
Sim. E daí, lugares de exercício, inclusive, uso e abuso de poder frente a essas posições.
Sim.
Então, e isso, com o mestrado, também tinha refletido no campo da transição em psicanálise, da formação em psicanálise, com relação à entrada de autores outros, além Freud e Lacan, que também existia tendências dogmáticas, tendências hegemônicas e dificuldade de entrada desses outros, né? Então, tanto no campo de transmissão em psicanálise, quanto no campo da prática clínica, as dimensões de hierarquia e de dogmatismo começaram a me interessar bastante, assim.
Sim.
Por conta exatamente desses efeitos de silenciamento e invisibilização. Então, a coisa se amarra, se costura, né? E isso desponta no meu doutorado, né? Minha proposta, inclusive para emergência de processos criativos, a revisão de lugares hierárquicos é super importante. A horizontalidade é potente na possibilidade de criação, né? Na potência criativa do outro.
A horizontalidade potente para a emergência de processos criativos.
Com certeza.
Dentro da clínica.
Sim. E, na pesquisa de doutorado, eu penso e proponho, então, o que eu nomeei de dimensão sensível no espaço entre analista e analisante. A dimensão sensível é a Ferenczi aparece, é um termo utilizado por ele na teoria, que é um espaço de afetação mútua. É inegável que tanto o analista tem efeitos no paciente, quanto vice-versa. E o reconhecimento desses efeitos não é a negação desses efeitos. A negação desses efeitos fecha a possibilidade de caminho e percurso dentro da clínica e possibilidade, inclusive, da emergência da criatividade. Então, o reconhecimento da afetação mútua desse espaço de horizontal, que eu sei que tanto a minha presença quanto a presença do outro entra em um certo intercâmbio, é uma, digamos, tomada de consciência de uma dimensão que permeia a clínica. O que pode acontecer é eu negar que existe isso, mas ela continua existindo.
Quer dizer, né, Lígia, tua postura é uma postura de questionamento e você vai nos pontos polêmicos e importantes e cruciais do campo psicanalítico, né? Seja na clínica, seja no questionamento dos autores que são utilizados para a clínica, nas temáticas da clínica, né, e das questões de gênero, porque essa dimensão da afetação mútua é uma dimensão importantíssima, né, de ser pensada, e você então se debruça para o tema, utilizando de autores que não são os autores clássicos do campo da psicanálise. E como é que foi esse percurso de elaboração para você? Assim, como é que foi construir essa tese?
Sim, que daí retomando a pergunta inicial, né, do tema de gênero, eu concluo o doutorado e os trabalhos estão também online, né? A partir de 2019, 2016, 2015 já, eu tenho uma produção na área de gênero específica, mais direcionada, né? Que eu penso daí nesse recorte das invisibilidades e dos apagamentos dentro da formação em psicanálise e da questão específica da mulher. Né?
Questão específica da mulher no campo da psicanálise.
Isso. Eu começo a pensar essa questão nesse recorte e todos os meus últimos trabalhos estão nesse recorte de gênero. Então, ele... É curioso, ele é mais pontual na graduação, eu faço daí, penso corpo, penso criatividade e daí volto a pensar gênero especificamente.
É, isso é interessante, porque é uma trajetória que se fundamenta tanto na discussão do mais ampla da cultura, o movimento, né?
Uhum.
Que vai nesse campo mais amplo da cultura, que tem a ver com a tua história singular e que se articula aí também na discussão com os autores, né?
Uhum.
Da psicanálise, Quanto trabalho, Lígia.
Sim, sim.
Quanto trabalho. Mas eu queria te perguntar aqui, Lígia, quais são esses... Conta um pouquinho do que você está pesquisando dentro desse campo mais amplo aí.
Uhum.
É do tema da mulher.
Sim.
E a psicanálise.
Mais recentemente, eu fiz um recorte dentro da obra freudiana, né? Isso até, inclusive, saiu, se não me engano, em fevereiro, na revista O Gênero, da Federal Fluminense, artigo que tem a ver com essa produção e tem um para ser publicado que foi do último trabalho meu sobre o possível ideal de mulher que permeia a obra freudiana. Né?
O possível ideal de mulher que permeia a obra freudiana.
Isso não é pouca coisa, né?
Não.
Porque isso pode direcionar a clínica e a escuta do analista num certo modelo de existência para essa mulher e de realização, o que significa uma ascensão ideal para esse lugar de mulher, para a pessoa se dizer mulher, quais são, digamos, os pré-requisitos.
Sim.
Que estão dentro da obra. Né? E daí eu faço um mapeamento, uma escavação bem, bem detalhada ao longo de todo o percurso freudiano, 1885 a 1937. Então, é todo o contexto da obra mapeando a questão do feminino, da feminilidade e do ser mulher.
Quer dizer, você fez a pesquisa texto a texto.
Sim,
tentando
ao longo de
localizar
todo
qual que era a concepção freudiana.
Se mudou, quais suas articulações foram acontecendo ao longo desse espaço temporal.
Nossa, isso que você está falando é super importante, porque é um trabalho assim, de pesquisa, né? Para além de pegar lá extrair um texto do Freud ou uma passagem específica, você foi vendo a transformação. Teve transformação, aliás? É uma pergunta essa que eu te faço. O que você pode dizer aí?
Teve alguns tensionamentos, mas assim, do meu ponto de vista, não disruptivos. Assim, me parece que ao longo da obra se concretiza, se consolida um certo ideal de mulher em, se não me engano, três aspectos. A realização da mulher no casamento, na maternidade, esses dois pontos são bem centrais, e no lugar também daí do saber faltante da castração, né? E dessa comparação, o termo castração, enfim, é um termo teórico complexo, né? Mas, enfim, eu vou pular essa questão teórica. E
não, senão a gente...
Senão a gente
se fosse parar aqui para discutir cada um dos conceitos, a gente ficava aqui por décadas,
sim,
né?
Mas das questões que permeia, no final da obra freudiana, o último Freud, digamos assim, ainda se mantém, por exemplo, né, uma comparação entre pênis e clitóris, chamando o clitóris de um pênis inferior, um pequeno pênis.
Sabe nada, não sei.
Sim, e eu até coloco no artigo que está em vias de publicação, o título desse artigo é Do Pênis Atrofiado, um termo freudiano.
Do pênis atrofiado?
A mulher mãe.
A mulher mãe.
É esse percurso proposto que, infelizmente, Mas é isso, existe um tempo cronológico que Freud produz e, inevitavelmente, maior ou menor grau, ele está inserido numa matriz de pensamento que é machista,
sim,
né?
Sim.
E ele vai acabar reverberando, quer queira, quer não, essas tendências, né? Tá. Deu mapeio exatamente essas tendências para a tomada de consciência que na obra existe isso, que a gente tem que tomar cuidado no nosso fazer clínico para não reproduzir esse tipo de violência.
Uhum. Tem uma frase sua, Lígia, que eu sempre repito quando eu vou falar por aí, né, que é que eu dizia que Freud deu voz às mulheres.
Aham, isso, né? É dito no campo psicanalítico o tempo todo.
Né? E um dia eu conversava com a Lígia, né, ela me contava algo disso, dessas nossas conversas, e ela diz o quê? Que Freud deu voz às mulheres? Deu voz coisa nenhuma. O que ele deu foi escuta.
Uhum.
Né? As mulheres já falavam voz. Elas já tinham voz. Né? Eu acho que isso marca, né, o giro da tua posição, pelo que eu estou escutando você dizer aqui.
Sim.
E acho importante isso que você está dizendo. Uhum. Né? Esse Freud, ele vem dentro de uma matriz que é uma matriz machista. Né? Uhum. Acho que o reconhecimento disso me parece importante, inclusive, para que a psicanálise se mantenha, né?
Uhum.
Poder o que não é desse campo,
uhum,
né? Que possa se reinventar, né?
Sim.
Nesse sentido. Então, as pessoas podem encontrar esse teu trabalho sobre Freud, esse do pênis atrofiado, a
Mulher-Mãe.
A Mulher-Mãe já está disponível para quem quiser ler?
Ainda não.
Ainda
ele,
não.
Ele tá sob avaliação, né? Vamos ver. Se vai sair o artigo.
Ah, entendi. Mas é uma discussão interessante,
sim,
né?
Sim, espero que saia. Tem um ano que está sob avaliação, que às vezes demora, né?
Sim.
Mas acho que esse ano é capaz de sair. Esse outro que saiu da Federal Fluminense, na revista O Gênero, ele demorou uns 2 anos para sair. Finalmente saiu agora em fevereiro, né?
Sim, né? O que é bacana também da gente poder estar aqui no rádio sem todo o trâmite acadêmico, que às vezes faz com que a coisa demore muito, né?
Uh-huh.
Para poder chegar.
Sim.
Então, agradeço mais uma vez sua presença, que essa discussão pode chegar aí para os ouvintes sem precisar de todo esse trâmite.
Sim.
Né? Então, agora a gente vai dar mais um break, aqui, mais uma paradinha, mais um intervalo. Eu estou aqui com a Lígia Durski, psicanalista, falando um pouquinho da sua trajetória pessoal. Retornamos no próximo, infelizmente, último bloco, para escutar um pouquinho mais ainda sobre essas discussões de gênero e umas outras perguntinhas aí. Voltamos já.
Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.